Começa agora o Zé no Rádio, o seu encontro semanal com José Trajano, só aqui na Central 3.
Salve, salve! Muito bem-vindo, amigo ouvinte Central 3, muito bem-vindo. Você também que de repente está agora conhecendo o nosso estúdio, nossa casa, a gente tem muita honra de estar estreando o Zé no Rádio, toda segunda-feira ao vivo às 8h30 e logo na sequência disponível em podcast para você baixar, para você ouvir quando quiser. É assim que a banda toca aqui na Central 3. Eu sou Paulo Júnior, tem ao meu lado Leandro e a mim do lado de cá da mesa, nessa estreia muito especial. Fala, Leandro.
Dale, Paulo Júnior, bem-vindo ao amigo Central 3, que está conosco no primeiro Zé no Rádio. Lembro de um radialista que falou no passado, por uma circunstância que não vem ao caso agora, uma frase que Gilbran Mendes me trouxe, um amigo de Curitiba, recentemente. Abre aspas. Trabalhos a gente tem muitos, biografia só uma. A gente tem que cuidar muito mais da segunda do que da primeira. A primeira a gente às vezes pode ter qualquer tipo de prejuízo, a gente pode em primeiro momento achar que está no caminho errado, mas enfim, Central 3 em 4 anos e meio de vida, quase 4 anos e meio de vida, por muitas vezes achou que estava no caminho errado. Hoje eu tenho a sensação que a gente está no caminho certo.
E como você gosta de clichê, que eu sei, estreia dá um friozinho na barriga que é bom. Um abraço, Chico Malta, que está aqui no estúdio, que nos presenteou com belíssimos queijos e muito bem-vindo. Que você desfrute dessa nova tribuna, Trajano. Boa noite.
Boa noite. Olha, primeiro obrigado pelo convite, né, da Central 3. Aceitei de pronto. É uma rapaziada que havia me conquistado já quando vim aqui de uma outra vez, no programa do Thunder. E sempre gostei e apreciei o trabalho de vocês. E sou mais um aqui da turma. Toda segunda-feira vou estar aqui com vocês, com o Yamin, com o Paulo e com um convidado. Hoje o nosso convidado é o Menon, Luiz Augusto Simão, que tem o blog do Menon lá no UOL, grande jornalista, repórter.
Aliás, que não é Menon, né?
O Menon não é Menon. O Menon que eu conhecia antes, aquele grande jogador, campeão do mundo de basquete.
Então, meu apelido é por causa disso, que eu jogava muito bem.
E o teu físico não tem nada a ver.
Primeira mentira do dia.
E nós estamos aqui para bater papo, para falar de muita coisa. A gente vai falar de efemérides, vai falar do Palmeiras, do Santos, do Vasco, do Botafogo, do Bellini, vamos falar do goleiro Bruno, vamos falar do Diabo A4.
Né? Vamos falar... É uma baita expressão, uma né? Diabo A4 é uma
E tem
expressão.
Até vinhetas de parei e é fogo na jaca que vocês vão durante o programa perceber. Nós estamos em cadeia, como diria outro.
Estamos em cadeia.
O Ultrajano, estou vendo que está ao vivo aqui também, que é meu face.
Que momento, hein?
Cadeia da legalidade.
Cadeia da legalidade. Organizada por Leonel de Moura Brizola, em 1961, impedindo o golpe, que o golpe de 64 teria sido desferido em 61. Ele armou o povo gaúcho no teatro no Palácio Piratini, e aí o Jango pôde entrar com o parlamentarismo, infelizmente, mas que depois caiu.
Queria dizer que aqui hoje, muito orgulhoso do convite, que eu vou me comportar aqui como um escada, né? O Carlos Alberto de Nóbrega pro Ronald Golias, Dedé Santana pro Renato, né? E como um vice decente, né? Você e Itamar Franco, que não vou querer derrubar ninguém.
Exatamente.
Vou te ajudar aqui.
Quem derrubou o Itamar foi aquela menina, aquela que sem calcinha, né? No carnaval.
Ela derrubada.
O povo, Zé, os amigos, os ouvintes, têm falado muito. Que bom que o Trajano vai voltar a falar de futebol. Então vamos ser direto. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras. Que tal a virada do Palmeiras no finzinho na Vila?
Olha, primeiro eu quero agradecer, sei lá, muita gente me cumprimentando, saudando, sendo solidário a essa minha nova fase. Então, um abração para todo mundo. Olha, o Palmeiras chega essa fase do campeonato com a melhor campanha e o Santos com a pior campanha dele nos últimos tempos em termos de campeonato paulista. Eu acho que eu estava até lendo o blog do Menon e eu concordo com ele. Havia uma certa desconfiança em relação ao Eduardo Batista, né? Se ele tinha tamanho ou não para dirigir o Palmeiras. Mas ele está se valendo do elenco. Ele tem peças de reposição, ele tem mais jogador à disposição e um baita goleiro que é o Fernando Prass, que num determinado momento salvou o Palmeiras, né?
Parece que voltou ontem, né? Leandro Yamin escreveu isso aqui no nosso roteiro. Parece que ontem é o jogo da volta do Prass, né?
Acho que definitivamente. Eu, inclusive, já cheguei a ler gente falando que o Tite já pode de novo considerar o Fernando Prass para a seleção.
Mas aí tem que ser da patota do Tite, né? Se ele for na patota do Tite, ele talvez possa ser convocado.
O Tite foi um dos que, reza nem, o Tite foi um dos que falou pro Micali, né? Leva pra Olimpíada que eu tô de olho, que eu dou aval, mas jogou demais o Fernando Praia.
Mas fiquei preocupado com ele, Menon, porque na hora que ele cai em um determinado momento do jogo, no ombro, que é aquele ponto G dele, né?
É o ombro. Aí você torce pra ser cera. Não,
eu falei, tomara que não seja nada, né? Assusta.
Ele é o tipo de jogador que todo mundo torce para que esteja um dia na seleção, né? Sabe que eu acho até impossível que ele vá numa Copa do Mundo daqui a 2 anos. Não, ano que vem já, talvez.
Ano que vem é a Copa.
Eu sou muito contra essa coisa que o terceiro goleiro tem que ser alguém novo, alguém para a próxima Copa.
Mas pelo contrário,
né? Não, tem que ser um velhinho mesmo, um cara bom que dê... Se for chamado, dê conta do recado, né? Eu gosto muito do Praz, cara.
E ele deu azar já com a seleção olímpica, né? Ele seria o titular, foi cortado. Então ele tem uma zica qualquer com relação às seleções brasileiras.
É. De repente, se ganha o ouro, era mantido, né? Pelo Tite.
Infelizmente, é um goleiro que se machuca muito, né? E contusões graves. Mas que ele é um baita no goleiro, é.
Ele só não se machucou no ano que o Aranha... era goleiro do Palmeiras. O Aranha deve ser muito grato a essa
coisa. Não jogou uma. E o Santos, Menon, pra gente falar do outro lado. O Zé falou do Eduardo Batista, o Dorival também. O povo tem pegado no pé.
Pois é, cara. Você acha que tem uma norma agora muito moderna que não se pode olhar o resultado. Tem que olhar o desempenho do time pra se analisar. Entendeu? Eu não sou o maior fã disso, não, porque eu acho que o desempenho tem que levar a resultado, mas no caso do Dorival, eu acho que qualquer pressão sobre ele agora, nesse momento, é uma bobagem, porque o time vem de 2 jogos espetaculares, né? No primeiro ele ganhou do Strongest por 2-0, era para ganhar por muito mais, e contra o Palmeiras fez um jogo muito bom, o Santos. O jogo Santos-Palmeiras foi muito bom dos dois lados, né? O Praz pegou muita bola, o Vladimir também pegou muita bola.
É que a campanha não está ajudando por isso dessa pressão.
Mas nesse é o momento.
Ele é o terceiro colocado no grupo dele, né?
Pois é. Mas eu acho que esse é o momento que o time parece que pegou no breu, né?
Não, eu acho que é. Não, não é besteira. O técnico está sempre. Aliás, eu vi. E o nosso querido Luxo, hein?
Pois é.
Uma foto dele barbado. Eu acho que enfim arranjar um empreguinho. Acho que vai voltar para a China.
Não quis o Vasco.
Ou o Vasco não acabou não querendo ele.
A história é que ele não quis o Vasco porque
acha...
Tinha
uma CLT, pagamento, sei lá.
Agora, você sabe, Leandro, eu tô mudando de casa de novo,
tá mudando,
né?
De casa.
Imagina ser um cara que mora um ano na China, um ano no Rio, um ano em São Paulo. Que saco, né? Porque não dá pra... Não tem carreto, né?
Tem quadro.
Você muda pra China, não tem carreta. Isso é viagem.
Mas vida de técnico é uma vida meio cigana mesmo. É. O cara não leva a família. A família fica em determinado lugar, escolher um lugar para morar. Estou falando ele com qualquer outro técnico, que a família tem os filhos no colégio, não é o caso do Luxemburgo, mas tem muita gente que tem filho pequeno, então mora em Curitiba, mora no Rio, sei lá onde, e o cara que pega uma mala e viaja pelo Brasil afora. Vida de técnico é uma vida cigana e dá a impressão que é muito confortável. Tudo é muito confortável quando você está num grande time, quando recebe. Né? É. Quando você está num time mais ou menos, vai dirigir o meu América, por exemplo.
Agora tem um assunto que a gente já ia tratar e o nosso ouvinte, o Ricardo Flight, coloca em questão aqui, pede para a gente perguntar. A gente pergunta, é sobre o Felipe Melo, né? Que a gente já viu, a gente já entendeu qual é a narrativa dele, que ele gosta mesmo de... Os próprios repórteres gostam de, no intervalo, no fim do jogo, falar com o Felipe Melo gosta desse momento, né? Parece que ele gosta mais de falar do que de jogar. É um bom jogador, mas é um...
Pastrão.
É um excelente...
Personagem. Ele criou um personagem que é o feroz jogador, né? Que bate, que fala, que manda bater... Ele até tecnicamente não é um pé de chinelo. Os times até precisam de um jogador como ele. Mas ele é provocador, ele é fanfarrão, ele é boquirroto. E a imprensa, alguma parte da imprensa, alguns repórteres vão nele porque sabem que vai sair alguma polêmica. Eu confesso que eu não sou muito chegado nisso, não.
Comprar briga com o Tucumã, né? Não precisa, né?
Não precisa.
Quarta e domingo, guerra de quarta, guerra de domingo,
todo
né?
Mundo é
muita briga, né?
Mas já é um estilo que ele criou e ele tá querendo se esmerar nisso.
É um funkzinho aí que fala, né? Se não for pra causar, eu nem vou, né? acho que ele vai com tanta vontade na bola como no microfone, né? Mas a favor dele, acho que ele tem que dizer que ele não tem sido violento, né? Tem sido duro, tem... contra o Lucas Lima, acho que ele chegou atrasado. Ele não tem sido violento. Não tem,
é,
sido...
não teve um jogo contra Cafajeste, São Paulo, como... que é Cafajeste, não está sendo, não.
Cotovelado.
A entrada mais violenta dele foi contra o Mina, próprio parceiro de time. Cabeçada.
Racharam a cabeça um do outro. Mas ele pilha acima da média. Isso
pois
não dá
é,
pra negar.
Isso que eu acho.
O jogo pode ser um sossego, 5-0, e ele está.
Só tem uma coisa a favor dele, e é uma coisa muito peculiar e positiva. Pelo menos ele foge desse rame-rame. De jogador. Ele é um cara que não tem vergonha, não se avexa, não, e fala. Então não é politicamente correto. Esse valor ele tem.
Quando ele falou do Chiqueira, ele estava falando do quê? Do campo do Corinthians ou do Palmeiras mesmo?
Ele estava falando do estado do Palmeiras. É aquela coisa, né? O palmeirense é meio aquela coisa de família que deixa falar... Fala muito mal da parede pra dentro, mas não deixa que fale mal da parede pra fora, né? Se quem tá de fora chamar de porco, o palmeirense não gosta, mas do portão pra dentro pode.
E só pra contextualizar, quem de repente não viu o jogo, a torcida do Santos pegou no pé dele o jogo inteiro, né? Gritou que afundou a seleção. E ele, quando acabou o jogo, ele foi lá pedir pra cantar mais alto. É o jeitão dele, né? Provocou, ganhou o jogo, ele vai reclamar.
Pra passar a regra em Palmeiras e Santos, o Santos não perdia em casa no Campeonato Paulista há 6 anos. E
pro Palmeiras?
Não, há 6 anos... Ponto. E nesse campeonato já perdeu 3.
Ah, sim.
Até 2017 não perdia 6 anos.
É o único grande que ainda não está na situação, não estaria classificado se terminasse agora, né?
Exato.
Rio de Janeiro, 0-0 no Engenhão para Vasco e Botafogo. Só 8 mil para ganhar.
É uma vergonha. 8 mil. Eles tentaram ir para o
Palmeiras, 8 mil também.
É, então é uma palhaçada. Eu sou de um tempo que jogos como esse eram no Maracanã. Eles tentaram Maracanã, mas sairia muito caro. Era coisa de 100 mil pessoas, 80 mil, 90 mil. 8 mil é uma vergonha. Campeonato Carioca, se você somar todos os públicos, de todos os jogos, não vai dar 30 mil. De todos os jogos que foram realizados até agora. Isso é uma vergonha em termos de público.
Agora, com certeza...
O campeonato esvaziado.
Com certeza você já pensou muito nisso, Zé. O que é a tua impressão atual de por que o povo não vai no Carioca? É grana... É os caras indo para a Europa, a cidade mudou mesmo, tem mais coisa para fazer.
Primeiro que até agora a gente ficou um ponto de interrogação em relação ao estádio. O grande estádio da cidade, que é o Maracanã, fechado. Só teve um jogo do Flamengo, agora recente, e não abriga. O Engenhão não ganhou o Carioca. Apesar de ter trem mais ou menos na porta, o Carioca não assimilou, não foi conquistado pelo Engenhão. E outra coisa, os clubes estão preocupados com outras competições. O Botafogo com a Libertadores, o Vasco estava com a Copa do Brasil, o Flamengo com a Libertadores, o Fluminense com a Copa do Brasil, vários jogos colocando times reservas. Então o cara não vai pagar uma grana preta para ver time reserva. E outra coisa, Fluminense jogando lá, agora voltou a jogar no América, mas jogando lá também na Baixada Fluminense, num campinho de bosta, você entendeu? Então é complicado. E mudaram também o regulamento, né?
É, então, não dá mais pra entender.
Campeão, não tava na cabeça. Eu não entendo esse regulamento, cara, tão certinho.
O cara pode ganhar 2 túneis e
não ser campeão. Era a coisa mais legal que tinha, era o regulamento do Campeonato Carioca.
Muito bom.
Taça Guanabara, Taça Rio. Se ganhasse os dois, já era campeão. Depois, se não fosse ganhasse os dois, o campeão de um enfrentava o outro. O campeão do outro. Não era simples isso?
E o América? Essa pergunta.
O América, eu vi a foto hoje de 3 reforços do América. O América está na Série B, tá, fica um ano sem jogar, 3 reforços, um jogava no Iraque, com 35 anos, o outro jogou em uns 800 times, Cabo Friense, Madureira, Bangu, São Cristóvão, Pepepe, tem 32, ou seja, eu tenho um garoto que eu conheço, amigo do meu filho, estudante classe média, alta, joga de volante, muito bom, levei para jogar no América, acabou não ficando lá, joga mais que todos aqueles caras lá. E agora ele quer voltar. Eu falei, você tá maluco. O cara estudou no INSPE, numa baita universidade. Estudou economia. O América tem que pegar o trem todo dia. Mas ele tá querendo, não sei. Agora chega lá, tem empresário para tudo, né? Até para os jogadores de quinta categoria que estão lá. O América praticamente morreu. Amanhã, na Câmara de... Pessoal aí do Rio, torcedor do América, se tiver algum torcedor do América me ouvindo... Amanhã, no seu horário, mas na Câmara de Vereadores vai haver uma audiência pública, porque o América reivindica o direito de fazer, na sede que está fechada, um shopping. Tem um grupo interessado em fazer um shopping ali. Tem que mudar o gabarito. Aí os vereadores, principalmente do PSOL, pediram essa audiência pública para ouvir a população da Tijuca se está afim, se acha legal o shopping ali ou não.
Para fechar o Carioca, Milton Mendes... Técnico do Vasco, o que parece para vocês?
Acho que tá bom pro Vasco, o tamanho do Vasco. Acho que o cara tem, ele tem uma carreira aí para deslanchar, né? Eu acho que ele plantou, pode, ele pode ser um bom treinador. Ainda não teve um grande trabalho, assim, ganhou alguns títulos no Nordeste. Eu acho que ele tá bom pro Vasco. Eu acho até que o
Eurico... Tá bom pro Vasco é meio melancólico.
Situação não tá
bom pro.
É porque assim, eu acho que o Eurico tá certo nessa questão da CLT, né? Eu acho que desde que pague direitinho, não tenha essa falcatrua do direito de imagem, eu acho que é a melhor coisa, a CLT. E o Eurico tem escolhido bons treinadores, né? O Cristóvão foi mal, mas o Jorginho foi um bom treinador, né?
É, já chegou um determinado momento, ele deu uma... Teve uma queda,
uma
né?
Uma queda ali...
Falando estranho. Em CLT, atenção, o Congresso, a Câmara dos Deputados, ameaça votar rápido, assim, da noite para o dia, a terceirização, que é uma ameaça à CLT. É uma ameaça à CLT, transformando aqueles 3 meses de provisórios em 6. Quer dizer, vamos ficar de olho.
É. E um abraço pro Jorginho, que quando estava na Comissão do América, quis abolir o diabo.
Isso é uma imbecilidade.
Não tinha o que fazer, né?
É uma coisa. Ele, como é evangélico, ele achava que diabo é uma coisa que não se deve falar. Então. É a mesma coisa que o cara chegar na porteira e querer tirar a águia, vamos dizer, né? Que a águia não está no jogo do bicho, sei lá. Então, ele fez um bom trabalho no América, começou ali, até emprestava o sítio dele para os jogadores se concentrar, a mulher dele fazia comida para os jogadores, porque ser técnico do América, você tem que ser tudo, paizão, roupeiro, aquela coisa toda.
Não mexer no mascote, né?
Me lembro de um jogo do Atlético Mineiro contra o América de Cali, e eu acho que era o Procópio, o treinador, e o Atlético ganhou, e ele na entrevista dele que nunca um time do diabo ia vencer um time que é abençoado por Deus, né? Que ele é extremamente evangélico. E na Copa de 94 também o Taffarel falou, né, que Buda não venceria Jesus, né? Porque
por causa do bádio.
É, isso é
falando em Procópio, só para ilustrar o nosso ouvinte, o Procópio jogou no Atlético Mineiro, jogou no Fluminense. E depois de encerrar a carreira, foi técnico durante um bom tempo. Depois, não sei o que houve com o Procópio.
Milton Mendes, aliás, que foi elogiado por Lula numa escuta da investigação, né? Vocês lembram dessa?
Oh,
fala
que
lá.
É.
Fala,
lembro
lá.
Disso.
Um telefonema do Lula, que foi fruto de investigação.
Prefeito de Araraquara.
Pro Edinho, falou, ó...
Edinho Silva,
prefeito de Araraquara. O técnico aí da Ferroviária, que é bom, hein? Eu vi Ferroviária e Corinthians, o rapaz é bom. Então é o... Acho que é o primeiro treinador citado numa investigação nesse século, pelo menos.
Olha, o Milton fez a carreira dele em Portugal, né?
Fez.
Ele encerrou a carreira como jogador e começou como técnico, mas de times menores em Portugal. E passou pela Ferroviária, depois passou ali pro Paraná, mas foi no Nordeste, você lembrou bem. Ele foi campeão da Copa do Nordeste.
É. Né? A gente falou um pouco aí de futebol antigo, de Procópio, de Maracanã, registrar as efemérides, que o Trajano gosta muito, a gente gosta também. Aniversário de morte de Graciliano Ramos, morreu aos 60 anos em 20 de março de 53. Ele que errou, né? Ele falou que o futebol não ia pegar.
O Graciliano, um dos maiores escritores do nosso país, né? De todos os tempos. Quem não conhece, comece a ler amanhã Vidas Secas, que já vai se inteirar do que eu estou falando.
Caetés
e tal. São Bernardo. Foi preso, né? Memórias do Cárcere, que ele escreveu sobre a prisão dele. Ele disse que o futebol não pegaria, que o esporte brasileiro, na verdade, era capoeira,
era arrasteira.
Mas não ficou só ele, né? Ele não foi isolado. O Lima Barreto, outro baita escritor, também era contra o futebol. Na verdade, o futebol, quando começou no Brasil, era um esporte de elite, era um esporte de branco, né? O negro, para entrar no profissionalismo, demorou. E era um esporte ali do Fluminense. Era um esporte da elite carioca e da elite paulistana, essas coisas. Então, eu acho que ele tinha um pouco de razão sobre esse aspecto. Agora, não era mãe de Ná, a previsão dele ficou mal, né?
Eu sempre imagino uma loucura minha, assim, que Charles Miller estava jogando, aquele monte de inglês branco, assim, deu um chutão. A bola saiu do estádio, um neguinho lá descalço matou no peito, começou a fazer umas brincadeiras lá e virou futebol brasileiro.
Né? Você sabe que na Copa me contaram isso? Na Copa de 50, eu não sei com quem foi, que delegação que foi. Uma delegação X se hospedou no Hotel Serrador, que era um grande hotel que tinha na Cinelândia. Num time europeu, não sei que time europeu era. E na porta do hotel ficavam ali, engraxate, vendedor de amendoim, não sei o que e tal. E um determinado dia saiam os jogadores dessa delegação e um garotinho, um neguinho, baixinho, magrinho, começa a fazer embaixada com laranja. E deu um show, né? Eles não acreditaram, porque nenhum jogador dessa delegação, que veio disputar a Copa do Mundo, tinha competência de fazer mais embaixadas que um moleque na rua.
Eu conheço muito jogador bom que não sabe fazer embaixadinha.
Tem isso também, né? Eu fui numa apresentação de um jogador no São Caetano, que o assessor mandou a bola pra ele e deu de canela. Aí mandou outra, deu de canela de dois. Falou, tô de calça jeans, não vai dar. Ele não petecou, não fez a embaixadinha.
Não, mas eu tinha um amigo, preferiu... esse negócio sabe dominar bem bola. Nós tínhamos um time de futebol no Colégio São Bento, no Rio. Que meu próximo livro, eu entreguei hoje, são os Beneditinos, que conta essa história. O lateral esquerdo, o Ivair, era o pior do time. Mas ele era o craque desse negócio de embaixada. Então o que, que a gente fazia? A gente espalhava antes do jogo que o pior era o lateral esquerdo. Para que o time adversário soubesse que o pior era aquele número 6. Aí o Ivair entrava em campo e encontrou embaixada na cabeça, pepepe. O cara falou, rapaz, se o pior é aquele, você imagina o resto.
Vamos falar um pouquinho de mídia. As formas com que a imprensa está e irá abordar o caso Bruno, assunto que chamou muita atenção aí nas mesas da semana, nos debates, enfim. Ser mais direto aí pra Trajano e pra Menon.
Mas eu só vou registrar mais uma efeméride.
Por favor.
Já que nós estamos falando em jogadores e tal, europeus. Yashin, leve Yashin. Ele morreu em 1990, nasceu em 1929, é aniversário de morte. E Yashin no final perdeu, teve que amputar uma perna, teve um final de vida, ficou muito doente. Só uma piadinha aqui, uma piadinha não, mas uma curiosidade que é engraçada. O nome dele é Leve, L-E-V, Yashin. O nosso querido Roberto Salim, gordo, goleiro também nas peladas, se auto-apelidava de Gordo Yashin.
Faz todo sentido.
Ele tinha um Leve Yashin e era o Gordo Yashin.
Você vai trazer o Salim aqui, né?
Qualquer dia eu trago.
Muito bem.
Você falou do Bruno? Você sabe, eu vou botar o Menon na conversa aqui.
Falando em goleiro?
Falando em goleiro. Não, mas umas imagens mais... que me chocaram mais, que eu fiquei entristecido, que me deu até vergonha. Foi aquela imagem dele dando autógrafo para uma série de meninas.
Terrível.
Constrangedor,
essa imagem é constrangedora, é terrível, horrorosa. Você imagina os pais dessas crianças, o que tem na cabeça?
Terrível, né? Gente levando a namorada, tirar foto com ele. A coisa mais feia que eu já tinha visto foi quando fui no cobriu o Mundial do São Paulo em 2005... E aquele ator da Globo, que eu esqueci o nome agora, que é São Paulino...
Henrique Castelli.
Henrique Castelli estava passando... foi passar lua de mel num outro país, mas primeiro passou no Japão, com a namorada. Aí ficava chamando o Fabão, todo mundo para tirar foto com a namorada. Era toda coisa... Vem cá, tira uma foto com o Fabão. Agora, pior que tudo é o Bruno, né? Tirar foto com o Bruno. É uma coisa... Levar a namorada, levar a filha pra
poder. Você falou em ator, vou falar duas efemérides aqui.
Pode.
Paulo José, que foi meu ídolo. Primeiro galã, eu adorava os filmes do Paulo José. É aniversário dele. Ele nasceu em 37. Paulo José fez Todas as Mulheres do Mundo, né? Ele contracenando com a grande, saudosa Leila Diniz. Baita de um ator. Fez o filme também, O Padre e a Moça. Grandes filmes. Edu Coração de Ouro. Baita de um ator. E José Vasconcelos, que foi um humorista famoso, foi o primeiro, eu acho, que humorista a fazer esse espetáculo sozinho.
Stand-up brasileiro.
É. Tinha um disco que ele gravava, todo ano ele gravava, Eu Sou o Espetáculo. Na casa de todo mundo tinha esse disco, aquelas piadas do José Vasconcelos. Isso os mais antigos, né?
A história do narrador gago, né? É um dos números dele, o narrador gago.
Era muito bom. E ele quis criar a Dineilândia brasileira. A Vasconcelândia.
Quebrou aí, né?
Quebrou aí. Gastou uma grana preta, não foi pra frente.
E o Beto Carreiro deu certo, né?
Beto Carreiro
que não era humorista nem nada.
É.
Mas quanto ao Bruno, acho que tem que entrevistar, né?
Pois é, isso que eu ia perguntar.
Tem que entrevistar, mas perguntar as coisas. Você matou mesmo? Você se arrepende? Eu acho que não dá pra entrevistar. Não tô dizendo
não
que
dá alguém... pra alisar, não dá pra alisar.
Não dá pra entrevistar o Bruno e perguntar quanto tempo você vai entrar em forma, né?
Mas ele é arrogante. Eu vi ele tentando... esquivar de algumas perguntas que foram feitas até nesse sentido aí. E petulante.
Não mostra arrependimento algum.
Nenhum, não pediu desculpa nenhuma, arrependimento algum. E a mãe da moça está fazendo todos os esforços para ver se consegue recolocá-lo na cadeia, ou sei lá. Porque, na verdade, ele está respondendo em liberdade, mas vai haver um julgamento definitivo ainda.
É, a justiça brasileira não anda, né?
Falando nisso, aproveitando o gancho, já que nós estamos falando em cadeia, prisão, sei lá o quê, tanta mulher que é presa por ter feito uma coisinha pequenininha, está cumprindo pena lá, podia estar na rua, sei lá o quê, mas como não tem um bom advogado, continua presa. A mulher do Sérgio Cabral, que organizava toda aquela suruba de corrupção, de anéis e pulseiras, sei lá o quê, vai ser solta agora para cuidar dos dois filhos. Não vai poder sair de casa, mas vai ficar em casa.
Só registrar aqui, o Thiago Pátaro me mandou uma mensagem. Tem uma efeméride.
O moço de Jaú.
20 de março de 88, Cazu marcou o primeiro gol de um japonês no Brasil. 15 de Jaú, 3, é, tá, Corinthians, tá, tá, 2. Cara. Essa não tá no Wikipedia, viu,
o
Thiago?
O Cazu não fez 50 anos, não é esse que tá jogando até mais com 50 anos.
50 anos, então já era velho em 88, né?
O Thiago... Ele bateu o recorde, o jogador mais velho a fazer um gol.
Aos 50 anos. É. Agora ele, ele tá na segunda divisão, né? Série B do Japão.
O Thiago tem que se cuidar, que ele tá numa fase que ele só consome informação do 15 de Jaú. Ah. Já
então,
passei por isso,
vamos fazer um teste aqui. Jogadores do 15 de Jaú, mais famosos de todos os tempos. Vamos lá, Menon.
Ah, Wilson Mano.
Ih, mas você viu? Eu ia de Wilson Mano também.
Eu ia citar o França, Anderson. Né? França foi revelado.
Não, eu vou dizer um que nasceu em Jaú, mas não jogou lá, Afonsinho. É. Do Passe Livre. Edu Ponte Esquerda.
Acho que os dois melhores foram o Sony Anderson, né?
Sony Anderson. Que virou Sony praticamente Anderson. Francês.
Que lembrança, hein? Sony Anderson. Que loucura, hein?
Só se estivesse no da França, nego.
Pois é.
Sony Anderson.
Ele fazia dupla com o outro jogador, que eu esqueci o nome, que jogou na português. Jogador muito bom. Carlos Augusto Ferrari, o repórter do Globo Esporte, sabe tudo do 15 de Jaú.
E continuando no interior de São Paulo, o Matheus Pichonelli, que é de Araraquara, além do Napoleão de Almeida, que eu não sei de onde é, ambos tiram o Milton Mendes da
confundir?
Da como é chama? Da investigação, viu? Foi, na verdade, o Sérgio Vieira, técnico português.
O outro,
que tá.
Napoleão
de Almeida. Porque todo mundo pensa que o Milton Mendes é português.
É, então.
Pelo fato de ser morado muito tempo em Portugal.
Valeu,
o
Matheus.
O outro que é português, esse aí.
Napoleão de Almeida e do Paraná.
Napoleão.
É mesmo?
É.
Caramba.
Ó. É isso, falei, confundi. Dois nomes duplos aí. Sérgio Vieira, Milton Mendes.
Um abraço a todos eles e também um abraço pro Marcelo Laguna, que quer saber dos confrades o que vocês têm a dizer sobre o legado, e aí põe algumas aspas nisso, olímpico, né? Estamos aqui.
Pouca vergonha. Já era esperado. É só. Por exemplo, vamos começar pelo legado. Aquele parque olímpico. Já houve 3 tentativas de licitação para que passasse para entidades privadas e tal. Ninguém quis pegar aquele rabo de foguete. O governo que está assumindo tudo. Está tudo parado. Os atletas, vários deles, perderam patrocínios, bolsas, apoio, não sei o que e tal. O esporte brasileiro, várias confederações, federações, tem presidente preso, desvio de verba, cara destituído. Então é uma vergonha, o esporte olímpico brasileiro. E o Nusma está igual a Marina Silva, não fala nada. Está quietinho no canto, né? Se fingindo de morto. Tudo acontecendo, fala do Parque Olímpico, fala dos atletas que estão perdendo patrocínio, está quieto. Está de braço dado com a Marina Silva, que é outra muda também nesse momento. E,
aliás, como o Nusma conseguiu durante muito tempo ter uma aura de modernidade, né? Parecia que ele era o contraponto ao Avelange, né? A Belange era péssima e o Nusma era ótimo. Chegamos aí.
Chegamos a um ponto comum.
Deu no blog do Menon. Essa é boa, hein, Leandro?
Momento aspas.
Aspa para Rogério Ceni. Vou parar de treinar a bola aérea, porque quanto mais treina, mais as coisas acontecem. Aí o Lugano replicou. Tá certo. Às vezes você trabalha tanto numa coisa que você atrai o que não quer. E aí, eu não entendi.
Deu errado, só não
treina
mais.
Eu tô o dia inteiro tentando entender como se preparar pode atrair... pelo lado ruim, essa é a teoria.
Eu fui muito Lugano. Criticado de colocar as 10 frases que explicam o futebol brasileiro, né? 10 besteiras.
Essa é uma delas.
E disseram que ele foi. Que ele estava sendo irônico, que ele estava uma brincadeira, mas não foi, não, era verdade mesmo. Eu acho que ele ficou muito irritado e soltou essa frase, né? Porque deve treinar muito, é tudo fechado lá, ninguém vê, né? Mas os gols não param de sair, né? A pior defesa do Campeonato Paulista, né? Campeonato Paulista que você tem. Você enfrenta times bem fracos, né?
É. Nós não botamos a vinheta ainda nenhuma, né?
Não botamos a vinheta nenhuma.
De fogo na jaca.
A defesa do São Paulo merece um parei?
É, parei. Então vamos defesa nessa. Do São Paulo, bota aí a vinheta.
Parei!
Olha, mais efeméride, hein? E essa aqui tem mistura uma com a outra. A 20 de março de 1966, a taça Jules Rimet foi roubada, ela estava sendo exibida, e levaram a taça Jules Rimet. E o Bellini, que levantou a taça, aquele primeiro gesto por cima da cabeça, quem fez foi o Bellini, na vitória na Suécia em 58.
Essa história é verdadeira mesmo, né? É. Não é.
Peraí,
não é
cascata, não, né? Vamos começar com o Bellini. Ele morreu em 2014, em 20 de março. A taça foi roubada 20 de março, 66, e depois apareceu. Mas eu não acredito nessa história que um cachorrinho picles descobriu essa taça atrás de uma moita.
Se ainda tivesse
essa história
outro
pra
nome,
boi
né?
dormir. Picles, história pra boi dormir.
Cachorro picles não dá credibilidade
só que,
nenhuma.
Olha que coisa curiosa. Isso foi em 66. Anos antes, em 62 ou 63, o Vitor Lima, um diretor brasileiro de cinema, fez um filme, O Homem que Roubou a Copa do Mundo, uma coisa premonitória, com Golias e Grande Otelo, veja você. E a taça Jules Rimet, essa que o cachorro, sei lá, entre aspas, descobriu na moita, foi roubada do escritório do Julite Coutinho, então presidente da CBF, que foi presidente do América, dá nome ao estádio do América lá em Edson Passo, e foi derretida em 83. Então a história, ela andou muito essa taça. E o Bellini, que levantou a taça em 58, criando um gesto que ficou marcado, inclusive tem lá a estátua do Bellini na porta do Maracanã, que é o maior ponto de encontro de torcedor. Quando você vai ao Maracanã, vamos lá na estátua do Bellini. O Bellini morreu e a morte dele foi... A família doou, porque ele permitiu que o cérebro dele fosse... para pesquisa, não sei se é o Hospital das Clínicas e tal, estudaram o cérebro do Bellini e chegaram à conclusão que foi as cabeçadas, o choque que ele levou na cabeça, choque, eu digo, em choque com outro jogador, e cabeçadas também na bola, porque a bola daquela época era muito mais pesada, quando chovia, então era um absurdo. E eu li, não sei onde, que há um estudo, um centro de estudos disso aí, e há mais de 50 ex-jogadores sendo observados no hospital, eu acho que é o Hospital das Clínicas, que podem ter problemas dessa ordem, de tanto cabeceado, choque com a cabeça e tal.
Isso já se tornou uma pauta muito séria nos Estados Unidos, por causa do futebol deles, que é muito mais violento, tanto que eles jogam de capacete, né? Mas se acontece lá em uma alta escala, certamente nos outros esportes, no futebol, por exemplo, é preciso ter uma atenção proporcional.
Vamos repetir, toda segunda-feira, 8h30 da noite, a gente vai estar aqui,
Zé
no rádio, eu e a mim e o Paulo, e um convidado. Oi do convidado é o Menon, tá aqui com a gente. Semana que vem virá o Cláudio Arregui, e na outra semana, Flavinho Gomes.
Exatamente.
Então, toda segunda-feira, 8h30 da noite, a partir de 8h30, a gente vai estar ao vivo conversando com você em casa, não é? E levantando, e você pode durante a semana também já mandar pergunta, né? Sugerir pautas que a gente vai aqui adaptando.
E se chegou atrasado, tem como assistir o live no Facebook depois e consumir naturalmente o podcast dentro do site inteira. Da Central 3.
Temos mais perguntas aí, participação do nosso...
Tem uma lista aqui, vai lá.
Fala o nome, pelo menos, para não ficar chateado.
A lista é imensa, inclusive o Napoleão, viu, o Menon? O Napoleão falou que agora mora em São Paulo há 5 anos, ele é realmente do Paraná. O Marcelo Mendes, o moço do ABC, Paulo, falou que estava com você.
Ah, o Marcelo Mendes, sim, claro.
Ele falou que estava com você, Paulo Júnior, nessa apresentação da Canela. Falou que ele sabe o jogador.
Ele escreve muito sobre várzea, né?
Isso. O Marco Melo, o maior pai de Ubatuba também, está nos ouvindo, assim como a Clarice Senna, o Ademir Belinati, o Pedro Arthur Matheus e o Rodrigo Borges, que faz a lembrança que o Eurico Miranda disse certa vez à Folha, que não é contra jogador gay, ele é contra jogador viado. E aí?
Você é o frasista Eurico Miranda, né? O frasista Eurico Miranda. Ah, falando em gay, nós temos uma música pra soltar aí. E eu vou explicar por quê. Olha o gancho que precisava. Temos a música aí à disposição?
Música. preta. Olha o boi da cara preta, menino.
Olha o boi da cara preta.
É.
Olha o boi da cara preta.
Coitado do Valdemar, tá dando o que falar. Com meu carne de boi falou fino e deu pra se rebolar.
Tá, nessa frase matou o que, que era a música. Nós estamos ouvindo Jackson do Pandeiro. Grande Jackson do Pandeiro.
59.
Um dos grandes da música popular brasileira. Nessa época ele cantava junto com a Almira, que era a mulher dele. Fazia dupla, Jackson e Almira. Ele era pequenininho, a Almira era grande, era engraçado. Bom, nessa época, 1959, eu era menino, tinha uns 12, 13 anos. Eu não sei como surgiu um... E naquela época não tinha rede social, vejam vocês, né? Porque para espalhar uma coisa não era com celular, com WhatsApp... E essas coisas todas.
É, só fofoca.
Só, né? Fofoca, que era boca a boca. Se espalhou uma coisa pela cidade, que comer carne de boi ou de vaca, sei lá o que, que era carne, a carne que era vendida nos açougues, o sujeito esmunhecava. E falava fino. Então daí surgiu essa música. Essa música eu acho que Paquito e Romeu Gentil, que é uma dupla muito famosa de músicas carnavalescas. Fez muito sucesso essa música. Você vê que fala, coitado do Valdemar, comeu carne de boi e falou fino e deu de. Desse. Ele cria uma. Não é deu de munhecar, mas ele cria uma situação ali. Então define bem, é o retrato de uma época. Agora não sei como é que espalharam isso aí, né?
Era muito melhor nesse tempo, né?
E não a foi pra arquibancada essa?
Não.
Não, não, não. Teve, não teve versão dela, não.
Não, não teve, não teve.
Uruguai e Brasil, a gente tá com o Menon aqui que tem pesquisa sobre uruguaios, tem livro de jogadores uruguaios. Quinta-feira, 8 da noite, Brasil e Montevideo, Uruguai sem Suárez. E se o Brasil ganhar o Clássico, fica bem, bem mais perto do que já está da Copa da Rússia.
Eu estava pensando nisso hoje. O... Evidentemente, o Tite é muito mais técnico que o Dunga, né?
Ainda bem, né?
Todo mundo sabe disso. Mas também tem a questão da sorte, né? O Suárez deu aquela mordida na Copa tudo, e voltou a jogar contra o Brasil no primeiro turno. Contra o Dunga. Tava 2-0 pro Brasil, o Suárez fez o gol, fez um ou dois gols e empatou o jogo. Agora, quando o Tite vai pegar, o Suárez tá fora. Quer dizer, o cara tem sorte.
É um confronto do líder com o vice-líder. Primeiro, o Brasil tem 27, o Uruguai tem 23, mas o Uruguai vem de uma derrota frente ao Chile por 3-1. Mesmo que o Uruguai...
Acachapante.
Mesmo que o Uruguai vença o Brasil, ele não passa o Brasil. Ele vai para 26, o Brasil ficaria com 27. Eu sou bem entendido em música uruguaia. Dá pra puxar uma música uruguaia e pedir rapidinho?
Dá, opa, se não dá.
Hugo Fatoruso, arranja pra mim. Que é meu ex-cunhado, um dos maiores músicos do Uruguai. Foi casado com a minha irmã. Tem um filho dele, o Francisco Fatoruso, que é um grande baixista. Também mora no Uruguai.
O nome da música?
Qualquer coisa do Hugo.
Pode ser qualquer coisa?
Quando, Hugo, porque ele tem mais de 20 LPs. Ele preserva muito o candombe, que é um ritmo uruguaio. Ele costuma colocar o candome na música dele, porque o candome é um ritmo negro, né, africano. E coloca... Mas é um grande pianista, ele já foi pianista do Chico Buarque, do Djavan, do...
Foi o Uruguai também que fez a trilha do Diário de uma Motocicleta, né?
Sim, aí ganhou o Oscar, né? Ganhou o Oscar, é o... Oh, meu Deus, daqui a pouco eu lembro.
Esse aqui é o álbum Homework, de 1998.
Tá. Isso aqui dá pra ouvir. O fone lindo, hein?
Essa música com o queijinho do Chico Malta, o mais molhadinho.
Acabando aquilo, vamos de novo ali pro queijo. Ó, vamos dar um palpite cada um aqui de Brasil e Uruguai?
Vamos.
Começar pelo Menon, vai, Menon.
2-1 pro Uruguai.
3-1 Uruguai?
2.
2-1. Paulo.
2-0 Brasil.
1-1.
Peraí. 2.
Tá tripla, aqui tá.
Eu vou ficar com 1-1. Vou ficar com 1-1. Você, ó, pessoal, na segunda-feira que vem pode cobrar da gente, né? Pode cobrar.
O nosso amigo ouvinte, Obed Júnior. Sim, o nome dele não é sobrenome. Obed. Conhece algum Obed?
Não conheço, não.
Então, o único Obed que eu conheço.
Mas esse Obed, como é que escreve, Junior, hein? Como é que escreve Obed. Esse Obed?
O-B-E-D-E, Obed.
Que coisa, parabéns, hein, Obed.
E é Júnior, quer dizer, o pai também é Obed, o pai é só Obed. Ele quer saber quem vocês escalariam no lugar do Gabriel Jesus, que não é só o Uruguai que tá com desfalque, né?
Deus.
O pai, né?
E o Douglas Costa foi cortado, né?
Foi também.
Chamaram o Dudu.
Chama, que merecia já uma convocação, né? Vem jogando bem.
Tá jogando.
Sobe o som de novo aí do Uruguai. Hugo Fatoruso, vai. Las nubes tan blancas que casi me ciegan. Miras así sin saberlo, tan frágil y eterno. Ó, e a mim? Você disse que o Menon tem estatísticas de Brasil e Uruguai, esse negócio todo. Que o... Aliás, eu tenho que saudar aqui. O Uruguai é um país magnífico, com muita gente magnífica. País que produziu um Eduardo Galeano, só isso já basta, né? E o Galeano tem um livro, falava muito de futebol. Ele não só o futebol, o sol e a sombra, mas ele falando do Obdúlio Varela. Vocês conhecem essa história do Obdúlio Varela? Que ele conta com vigor, de um jeito muito forte. O Obdúlio Varela, depois que acabou o jogo de 50, saiu pelas ruas do Rio sozinho para beber, queria continuar bebendo, mas ele viu a frustração, a tristeza do torcedor brasileiro, e ele queria dizer: eu sou Obdúlio, desculpe, eu não queria ter feito isso com vocês. Ele se emocionou com a manifestação do torcedor brasileiro. Anos seguintes, vê que coisa, ele e outros jogadores do Uruguai reunia em Montevidéu, fazia um churrasco. E quem ia esse churrasco? Zizinho, Ademir, os jogadores que pareciam que foram adversários não se tornaram inimigos, viraram grandes companheiros.
No livro Maracanã, Labirintos do Caráter, de Frank Morales, no Uruguai, o livro é maravilhoso, ele conta a formação dos dois times, né? E tem uma história maravilhosa que eu acho, que em 1949, uma grande greve tomou conta do futebol uruguaio, né? E aquilo demorou para voltar, e Matias Teixeira, que tinha apelido de Matarias Teixeira, tanto que ele batia, ele furou a greve. E aí depois foi convocado tudo e veio para a Copa.
O próprio Obdúlio não viria para a Copa, né? Porque, por causa dessa greve, né?
Mas aí no bar do hotel, tava bebendo sozinho, porque ninguém ia com a cara dele, tinha furado a greve. E o Obdúlio chegou, ele conta no livro, chamou todo mundo e falou: um uruguaio fora do Uruguai nunca vai beber sozinho. E mandou todo mundo beber. Quer dizer, esse é um capitão, né?
Não
é o Thiago Silva chorando porque...
Você quer falar em
capitão? Com medo de bater um pênalti.
Você quer falar em Obdúlio Varela? Certa vez, no programa lá da ESPN, no Bola da Vez, o Lugano foi perguntado, acho que pelo Juca Tifuri, se não me engano. Falou: você, quando era menino, você brincava de Obdúlio Varela? Falou: não se brinca com Deus. Você vê o respeito e o tamanho do capitão Obdúlio Varela.
E que o futebol uruguaio conseguiu preservar, né? Porque a gente também tinha grandes personagens dos anos 50, mas se pergunta, isso não é de hoje. 10 anos atrás você perguntava pro Lúcio, capitão do Brasil, em 2006, 2007, quem era, não sei quem, não sabia, né? Fala três jogadores da Copa de 58, o cara não sabia dizer. Né? Os uruguaios parece que têm muito mais...
Fala do Uruguai.
De si,
também tipo quem fechou o gol lá no Rio de Janeiro foi o Silva.
Foi.
Martin Silva.
Que é um goleiro reserva da seleção uruguaia, né?
Eu acho até que ele é melhor que o Muslera.
É, mas ele tá sempre no banco, né?
É, Muslera tá fora idade, também, né? Tá suspenso
então,
também. Deve jogar o Silva.
Vai jogar o seu Martin Silva. É.
Olha, os dois goleiros estrangeiros, né? O Gatito tava do outro lado.
Pegaram muito bem.
Muito bem.
Eu vou fazer um convite aqui, quem tá nos ouvindo, que amanhã, a partir de 9h30 da noite, vai ter na Sala do Zé. Aqui é Zé no Rádio.
Aqui é Zé no Rádio.
Amanhã na Sala do Zé, no Ultrajano, Facebook Ultrajano, nós vamos receber Douglas Germano, que é um baita... Depois vê se tem alguma coisa do Douglas
Seu
Germano.
Ferreira e o Parmeira.
Seu Ferreira e o Parmeira.
Douglas Germano. Nós vamos receber o Leonardo Sakamoto, a Thalita, que é lá do Conceição Discos, e o nosso querido JB, que é o crítico gastronômico mais odiado.
Juninho Bernardo?
É, que é uma figura magnífica.
Eu comi no restaurante dele, era fantástico.
É, então todo mundo lá em casa a partir de 9h30. Vamos ver se tem Douglas Germano, que dando uma prévia do que vai acontecer amanhã na Sala do Zé, a partir de 9h30, no Facebook Ultrajano. E a mim tá achando aí, né?
Aí vamos acelerar um pouquinho que essa coisa de aqui.
Embarca na leste-oeste pra descer na Marechal. De lá a pé é mais legal. E em direção ao Parque Antártica, invade um botiquim e pede uma brama. Se não tiver, ele reclama. E discutindo o certame, ele arrisca um salame. Diz que hoje dá, o Jaime Boni vai jogar. Depois da quarta bebeira, paga e sai. De botiquim em botiquim é que ele vai. Pois sabe que a torcida...
Jaime Boni, que lembra do Jaime Boni, menor?
Lembro.
Grande Jaime Boni.
E essa música do Doca Diamante, ele conta sobre uma partida entre o Palmeiras e o 15 de Jaú.
Nunca tão citado. Já é o clube mais citado da história do programa. E ele define uma dúvida, né, Leandro? Descer em que metrô pra ir no Parque Antártico? Ele, o seu Ferreira descia na Marechal. Preferia ir da Marechal, não preferia descer na Barra Funda. É, Zé, pergunta de muita gente durante a semana. As experiências de Zé Trajano no rádio, você já deu expediente no rádio? Já teve um emprego no rádio?
Não, emprego não, mas eu já fiz parte, muito tempo atrás, havia um negócio chamado Rádio dos Bancários, que era bancada pelo Sindicato dos Bancários, e era na Rádio Gazeta, de manhã, todo dia. Colibri, que fazia o nosso querido Colibri, Sérgio Pinto de Almeida, o JB, não o nosso JB, João de Barros. E eu apresentei algumas vezes lá, um dia na semana eu apresentava, um dia que tinha música também, e era muito legal, só que era cedo para chuchu, tinha que sair de casa umas 6 da manhã, porque o rádio é importante, esses programas ao vivo, bem cedinho, as pessoas indo para o trabalho e tal, né? Vou botar todo mundo na roda aqui, hein, Paulo? Vou pedir palpite de todo mundo aqui.
Manda ver.
Porque saíram as quartas de final da Champions.
Temos as quartas, né? Sobraram 8.
Tá. E a mim, Bayern e Real.
É classificação ou é placar?
Não, é o primeiro jogo.
O primeiro jogo é 1-1 também.
Tá.
Empate, 1-1.
Pô, dá um nego em cima do muro. Menon.
2-1 pro Bayern.
2-1. Barcelona e Juventus, e a mim?
3-0.
Você não fala, não?
Ah, é? 1-1.
É muito dinheiro.
Barcelona e Juventus, Jamil.
Pra mim, 3-0 Barcelona.
1-0 Barcelona.
Menon?
3-1 Barcelona.
2-0. Leicester e Atlético de Madrid.
0-2.
Paulo?
2-0 Leicester ou Leicester?
Não, esse...
Até outro dia era Leicester. O time começou a ficar bom, aprendemos a falar direito.
Não, eu sei bem disso porque o João, meu filho, correspondente lá da FM, fez uma série de matérias, até um especial sobre o Leicester. 1-0 Leicester. Menor falou?
1-2.
Apesar que o Atlético de Madrid é muito mais time, né? O Leicester já foi longe demais. Agora esse jogo aqui é fogo na
esse
jaca. Bota a vinheta.
Jogo é fogo.
Sobe a vinheta.
Fogo na jaca. É fogo na jaca.
Borussia Dortmund e Mônaco, que é a grande sensação, né?
Borussia 4-0.
Que isso, e a mim?
Acabou a sensação.
Eu acho que esse é o 0-0 da rodada, hein?
Menor?
Mas eu li uma matéria que o Mônaco faz muito gol, né?
Faz.
É um ataque espetacular. Então
tudo
eu vou
uma
falar
garotada.
2-2.
3-3, placar bailarino, como eu diria. Aliás, vou mandar um grande abraço pro Mauro César Pereira, que costuma conversar muito aqui com a Central 3. Agradecer ao Juca Kifuri também, a força que deu hoje no blog. Muita gente, né?
Esses dois dificilmente estarão aqui a curto prazo, né? Já que estão...
Segunda-feira tem linha de passe. Eu, como me livrei da linha de passe, ou linha de passe se livrou do Zé Trajano, não é? Eu posso estar aqui toda segunda-feira às 8h30 da noite.
O pessoal comentou aqui, Thier Leal, Marcelo Simões, Danilo Ramos, Jorge Drexler é o autor
Jorge
da trilha.
Jorge Drexler, claro.
De Diário de Motocicleta. Pessoal ligado aqui, corrigindo e dando toques a rodo. E aí, Leandro Amin, 49,5 já, vai até empatar?
Vai até empatar.
Subiu a placa.
Se fosse até eu falar todo mundo que mandou abraço, que parabenizou aqui o Trajano pela estreia, a gente iria até os 65.
Vamos até os 60.
Mas não vai, mas fico, pô, muito legal, muita gente aqui, não só mandando abraço, mas dando opinião, dando palpite de placar.
É legal, enfim. Viu, quando o pessoal mandar recado pra gente, falar a cidade,
onde tá, né?
De onde está, pra gente localizar, Amapá. Não é só o Sarney que vai para uma pá, né?
Luiz Mônaco lembrou uma que 15 anos do gol do Alex. No Morumbi, última vitória.
Não esquece esse gol do Alex. É.
Última vitória do Palmeiras no Morumbi, hein? Faz Luiz tempo.
Mônaco. Sabe que o Luiz Mônaco, ele tá com um site espetacular, viu? Muito bom. chuteirafc.com.br. Tá com o Próspero e o Matheus Silva Alves. É muito legal o site deles, cara. Deram o furo da entrevista do Filipão, no 7x1, saiu até no site da FIFA. É muito bom o site.
E o Mário Sérgio Conte conseguiu entrevistar o Felipão, afinal de contas?
Não, acho que não, tá procurando.
Ainda não, né?
Olha, o cover do Felipão ainda atua? É, tem convite
onde
ainda?
Onde andará no cover do Felipão? Olha, queria agradecer a todo mundo que participou hoje. Lembrar mais uma vez, segundas às 8h30. Eu acho que a gente vai pegar no breu, vai ter muito mais gente ouvindo, vendo a gente. Foi muito legal. Já esgotamos, passou o horário ou esgotou?
Esgotou, mas vamos em frente. Estamos com 50
anos. E o queijinho lá embaixo vai ficar esperando a
gente? Não, aquele molhado, eu não quero nem saber qual que é aquele, que ele tá fantástico.
Falei para minha mulher que talvez depois do programa você ia querer sair. Ela falou assim, não, tem hora para chegar em casa.
Com Trajano, não.
Trajano é boa companhia.
Né? Jorge Destra, eu estava esquecendo. Mas ouvimos o Hugo Fatoruso, fizemos homenagem ao Uruguai, colocamos Jackson do Pandeiro, né?
Douglas Germano.
Turma toda, e você ouve mais o Douglas Germano, então amanhã, lá no Facebook, o Trajano, que é um estouro, hein, Trajano? Um dia faz um teste assim, bota um ponto pra ver quantas pessoas curtem. Aí é a pergunta do milhão. Se estourar um ponto final, é que o negócio vingou mesmo.
Mas a gente se diverte, porque tem petisco, tem uma bebidinha na sala da minha casa. E uma moçada bem legal que produz e que faz. Cada um leva um.
E como é que tem sido você ver essas novas mídias aí? Quer dizer, rádio. Não é uma nova mídia, mas o podcast é...
É podcast.
Tanto tempo na TV...
Na verdade, eu estou me reinventando, né? Porque eu também não quero ser mais aquele Trajano que participava de mesa redonda, aquela encheção de saco. Eu não aguento essas mesas redondas, mas... É muito homem falando o tempo inteiro de futebol. Acaba um programa, vem outro, na hora do almoço. As emissoras fazem uma programação muito parecida. Aquele Trajano morreu. Agora é o Trajano do podcast, do Facebook, livro... Não dá dinheiro nenhum nessas coisas assim. Queria até um pouquinho. Mas dá alegria, dá satisfação, e a gente convive com gente inteligente, gente que está com a cabeça boa e pensando para frente. Eu estou muito feliz.
Legal conviver com gente nova, né?
É, claro. E a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com eles, essas mídias novas aí.
É isso. 8h30 na segunda-feira ao vivo. Logo depois, 9h30, 9h40, o programa já está disponível em podcast. Você baixa e ouve amanhã no carro, na academia, onde quiser. Fazer o convite que quinta-feira, às 10, assim que acabar Brasil e Uruguai, a gente entra ao vivo com o programa da Trivela. Eu, Leandro Yamin, Felipe Lobo e Bruno Bonsante, para comentar Uruguai e Brasil. 10, 10 e 5, 5 para as 10.
Comentar esse jogo também.
Assim que o juiz apitar... O fim do jogo.
Mas é assim, apitou...
Não, apitou, dá o play. Assim, você vai estar com o dedo nervoso, como você gosta de falar. Apitou, você dá o play.
Me perguntaram, e vocês podem falar mais do que eu, o programa do Trivela saiu da faixa do horário de segunda-feira.
Passou para quinta-feira.
Passou para as quintas.
Era desse horário aqui.
Isso.
Exatamente.
Foi para as quintas também às 8h30, porque tem Uruguai e Brasil, vai ser às 10. Claro, não daria para concorrer com o jogo.
E a gente pediu, a gente provocou... O ouvinte, olha só, já saiu Garanhuns, já saiu Guararapes, já saiu Tijuca.
Opa, aí é comigo. Aí é comigo, minha querida Tijuca.
Já saiu BH, o Cristiano de BH, e saiu o Lucas diretamente de Guadalajara, mandando um abraço.
Eu gosto você, quando Zé. Você pede a cidade, o cara fala Tijuca.
Manda Tijucano, eu li no livro do
pois Tijucano, Tijucano não é fácil, não, rapaz. Tijucano tem um orgulho. De ser tijucano, de ter nascido ali. E é muito legal. Mandar um abraço pro pessoal do Bar Madrid, que deve estar ouvindo a gente.
Boa, Sapucaí Mirim também, Volta Redonda, Olímpia e tantas outras cidades. É município pra cacete
é
nesse país.
Sapucaí o quê?
Sapucaí, acho que Sapucaí Mirim, Minas Gerais.
Minas Gerais.
Valeu, Leandro Amin.
Valeu você, Paulo Júnior. Toda segunda-feira teremos um motivo a mais para... tomarmos aquele banho. Você gostou do meu chuveiro? Você ficou uma semana. Você lembra que a primeira vez que você hospedou na minha casa? Você queimou o meu chuveiro.
Trajano, quando eu falei que é legal conviver com gente nova, eu cheguei a esse ponto. Você gostou do meu chuveiro?
Eu acho melhor enferrado. Mas tem um macetinho?
É, porque o meu chuveiro tem um macete interessante. Paulo Júnior se hospedou na minha casa. E quando a gente...
Eu gosto da adrenalina, que ele tá a ponto de queimar.
É, já vi até aquele cheiro, né? E eu percebo se o dia vai ser bom ou ser ruim na hora do banho.
Ah, é?
Do jeito que eu saio do chuveiro, eu percebo.
Olha, vou dar uma dica literária aqui. Eu fui à noite de autógrafos, é o livro do Lira Neto sobre o samba. É uma trilogia, ele lançou o primeiro. E tem um livro também muito legal, que eu esqueço o nome, mas é do Chico Sá, mas sobre futebol. São crônicas dele de futebol, principalmente sobre futebol nordestino. Os dois lançaram esse sábado lá na Folha Seca, uma livraria do Digão, um grande amigo nosso, no Rio, na Rua do Ouvidor. Foi uma baita de uma festa, parou a rua, o Chico Sá junto com o Lira Neto. Duas dicas.
Valeu, Menon. Casa já era sua, segue sua. Até a próxima.
Muito obrigado, foi um prazer imenso, gostei muito. Tração. Sempre em frente, Trajano.
Obrigado, vamos lá.
Zé Trajano, valeu então.
Valeu. Segunda-feira eu tô aí, tô firme com todo mundo. Gostei muito.
Até segunda. Você então fica ligado. Segunda-feira encontro às 8h30 e na sequência o podcast aí pra baixar e ouvir quando quiser. Até semana que vem, tchau.